VGBL, ele é mais indicado para quem está pensando em sucessão. Por exemplo, uma pessoa que está, de repente, já com uma idade mais avançada, está com seus 60, 70 anos, e quer fazer lá um VGBL para deixar um valor ali para os beneficiários, né? Desde que, obviamente, ele respeite a legítima, ele não venha
Perfeito.
vender todo o patrimônio. Oh, vendi todo o patrimônio, Cris! Ó, como é que eu faço, Ellen? Vendi todo o meu patrimônio, eu quero botar tudo em VGBL porque eu não quero deixar nada para o filho do 1, filho do 2, filho do 3. Isso não pode. Isso não pode. Isso aí depois você vai estar arrumando um problema para quem você está deixando os valores, né? Porque pode ser que a pessoa ela não receba, né, Cris? A Sul-América ela tem por padrão ela reter, né? Quando ela desconfia que algo está fora dos trâmites legais, né?
Na verdade, o primeiro ponto é que a Previdência você pode sim colocar qualquer beneficiário que não tem um impedimento legal. Você tem o direito e a companhia, ela protege esse seu direito, né? Há tempos passados existia até essa possibilidade, talvez se entender que está alguma coisa ali fora, do que é correto, de não pagar. Hoje em dia, como a gente respeita a decisão de indicação do dono da Previdência, a gente vai pagar, estando tudo dentro ali
Da
do que está
legalidade.
coberto e da legalidade. O fato é que, se você deixa para alguém e você tem dentro da ordem sucessória de beneficiários pessoas que se acham no direito, isso vai ser discutido judicialmente. Então, esse é um ponto importante. Por isso que a gente sempre orienta o cliente que ele defina no contrato a quem ele quer beneficiar. E, em linhas gerais, ele vai beneficiar normalmente aquele que é o herdeiro dele legal. Não é tão comum uma prática de você estar deixando para uma outra pessoa que não faz parte ali daquela ordem sucessória de beneficiários legais, né?
Ou intencionalmente deixar de fora aquele que ele realmente não
Ou que
quer
ele não quer
mesmo
mesmo, né?
deixar.
Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas que crueldade. Aí você pensa, eu moro sozinha, eu tô longe da minha família, nos momentos mais difíceis eu não tive a minha família do meu lado, eu tô aqui conjecturando situações. E aí a Ellie é minha vizinha, se tornou uma grande
Cuidou
amiga,
de mim.
cuidou de mim, eu quero deixar a minha previdência para Ellen. Eu posso deixar a minha previdência para Ellen. A seguradora vai pagar. E quando a gente fala assim para Ellen, ele vai me pedir, porque na hora que você faz lá o enquadramento, você diz que é outros, não tem parentesco. Aí ele pede normalmente uma justificativa do motivo pelo qual você está deixando para uma pessoa que não tem um parentesco direto. Mas sim, se tiver tudo dentro das partes legais, né, a gente não tem problema nenhum quanto a isso. Mas a Ellen é sabedora que se amanhã ou depois
É,
alguém da
porque
minha família que se sente no direito vai entrar judicialmente? Talvez, pode acontecer.
vou tentar exemplificar judicialmente, né? Vamos supor que eu tenha, vamos colocar como exemplo, eu tenho 5 milhões de patrimônio, tá? Que não é um patrimônio líquido. Eu tenho imóveis, eu tenho casas, eu tenho apartamentos. E aí eu peguei esses 5 milhões, eu tô com uma doença terminal qualquer. E aí, eu peguei esses 5 milhões que eu tenho de patrimônio e vendi tudo. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso. Só que eu vendi tudo e eu já estou nessa minha situação. Eu tenho filhos, eu tenho esposa e eu fui lá, vendi, coloquei tudo numa previdência privada e coloquei uma beneficiária ou uma pessoa que é estranha à minha ordem sucessória. Estranha à minha ordem sucessória. Ainda que a gente tenha por parte da Sul-América, acredito que a Sul-América ela vai suspeitar numa situação, num caso
Na verdade,
desse.
na hora da contratação, ela já vai ver que não tem nenhum vínculo de parentesco, que ela vai questionar.
Ela vai questionar, e ainda que isso passe, seja aprovado, o risco jurídico é
É
gigantesco,
grande.
porque você está ferindo a ordem sucessória, você não está respeitando ali a legítima. Então você acaba, de certa forma, fazendo algo que você. Ah, porque o brasileiro tem muito isso, né, Cris? Quer dar um jeitinho,
É,
né?
sempre
Quer
jeitinho.
dar um jeitinho, né? Então ele quer dar o jeitinho e, na verdade, não é o jeitinho. Agora, se eu tenho esse patrimônio e eu reservo 50% desse patrimônio e os outros 50% eu coloco em previdência privada, aí as
Você
coisas
já
já.
tá com mais equilibrado, né?
Eu já estou respeitando ali a legítima, então eu já estou visando uma coisa com mais segurança para que depois eu não venha
questionamento.
Eu não, né? O beneficiário, né? Ter algum problema em relação a isso, ser questionado. E a família vai que... Normalmente, quem tem poder aquisitivo, né? E tem um patrimônio considerável, quando vê uma coisa dessa, né? Então, né? Isso aí já...
Ela vai questionar.
Ela vai questionar.
Ela, de alguma forma, vai questionar.
E isso tem que entrar no imposto de renda.
Sim.
Então, se isso entra no imposto de renda, na hora que for feito o inventário, né? A gente vai ver que está lá no imposto de renda. Opa, tinha uma previdência
Exatamente,
privada aqui.
Onde está? Quem roubou meu queijo?
Quem roubou meu queijo? Liga para a Sul América para saber aqui dessa previdência privada.
Pode acontecer.
Ah, não, beneficiário nenhum de vocês. Opa, aí o processo rola, canta,
Exatamente.
Rola solto, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Isso aí é muito importante. Para quem... Eu falo isso porque, como a gente faz muito planejamento sucessório, sempre tem alguém que fala: eu não posso botar tudo na previdência e botar lá o fulano e a fulana e tira o ciclano. Não, não pode, cara. Não, mas e se eu doar? Não pode, entendeu? Não pode, porque tudo isso depois é questionável, porque você está ferindo um preceito básico do direito civil ali em relação à ordem sucessória. Mas vamos lá. Falando assim, a gente falou sobre a questão da aposentadoria, falamos um pouquinho agora sobre a questão da sucessão, mas eu queria saber de você, quais são as outras vantagens que tanto a modalidade PGBL quanto a VGBL, elas podem trazer para quem quer contratar, para quem quer ter um plano de previdência privada, né?
Tá bom, vamos lá. A vantagem máxima do PGBL é porque ele entra como dedução fiscal, né?
PGBL.
O PG, Plano Legal. Gerador de Benefício Livre. Uhum. Eu até brinco muito nos treinamentos que eu dou, porque eu falo assim, pessoal, como é uma sopa de letrinhas, não se confundam. O P pode deduzir no imposto de renda.
Boa.
O V, veta dedução.
Ah, boa.
Para quem não nunca viu mais o assunto, eu brinco porque assim, a gente sabe que é muita informação, mas ó, o P é previdência. Tudo que é renda é dedutível. O V é vida. Seguro de vida não é dedutível. Então aí a gente já tem um olhar do caminho no qual a Receita decidiu fazer para que ele possa estar, na verdade, contemplando duas possibilidades. Aquele cliente que faz dedução no imposto de renda, o imposto de renda dele é completo, e aí ele pode deduzir até 12% da base de cálculo dele, do ano calendário.
Legal.
Mas eu tenho aquele contribuinte que não faz imposto de renda, o participante, ele declara, de repente, na simplificada, ou ele é isento. Então, por que que eu daria para ele a oportunidade de fazer um PGBL se ele não vai usar a dedução? E aí a gente entra com o VGBL. E aí você pode me perguntar, mas Cris, em que momento isso de fato prejudica o cliente? Porque na hora que ele está contratando, isso não altera cálculo de planejamento. Ele está só ticando na proposta o que é PGBL ou o que é VG. Onde ele tem a penalidade? No momento que ele mais gostaria de não ter. Que é na hora do resgate ou do recebimento de renda. Porque a Receita diz o seguinte, no PGBL, como você usufruiu 20 anos de dedução fiscal, por exemplo, na hora que você vai resgatar, o imposto de renda vai entrar sobre tudo.
Uau!
E aí quando a gente olha assim, uau, será que vale a pena?
Mas aí tem aquela questão dos anos, né? Quanto mais tempo fica, né?
É, porque aí a gente vai estar na segunda decisão. Eu vou completar aqui, finalizar esse primeiro raciocínio para a gente entrar na segunda decisão.
Legal.
Então assim, o PGBL, ele permite dedução fiscal. Por outro lado, na hora que você resgata, porque você teve uma antecipação de economia, concordam? Eu estou 20 anos com previdência no PG. Eu estou 20 anos diminuindo a minha base de cálculo. Então, se, por exemplo, eu tenho uma base de cálculo de 100 mil, se eu posso deduzir até 12% das minhas contribuições em previdência, eu posso deduzir até 12 mil.
Por ano?
Por ano. Se eu contribuir 12 mil, eu deduzo 100%. Certo? A minha base de cálculo caiu para 88%. O imposto de renda em cima de 88 mil é melhor ou menos pior, porque ninguém gosta de pagar imposto de renda.
Ninguém gosta de pagar imposto.
Imposto. Do que imposto em cima de 100 mil. E sem falar nos outros itens de dedução que o próprio imposto de renda permite. Né? E aí, bacana, você está fazendo uma antecipação de economia. E o que o brasileiro deveria fazer nesse momento? Que não faz. E aí ele não tem a percepção exata do ganho que ele tem. Porque você imagina que eu sou PGBL e eu fiz a dedução. duas coisas podem acontecer. Eu pagar menos imposto do que eu paguei, ou eu até ter restituição. Vai uhum. depender do meu movimento financeiro naquele ano.
Uhum.
Se eu tenho restituição, o que, que o brasileiro faz com ela?
Gasta.
Não deveria.
Reinveste.
E reinvestir.
Uhum.
E aí ele está trabalhando o dinheiro dele a favor dele. Então, durante 20 anos, ele teve, de fato, uma economia.
Uhum.
Que gerou dinheiro. Por outro lado, quando ele resgata, a tributação é no todo. E o VGBL? O VGBL é para aquela pessoa que não faz declaração completa, uhum. ou é isento,
uhum.
faz a simplificada, uhum. ou seja, ele não tem dedução no imposto de renda. Por outro lado, quando ele vai fazer o resgate ou receber a renda, o imposto incide sobre os ganhos.
Uhum.
Então, ele está ali meio como um investimento financeiro que gera uma renda de aposentadoria. Um pouco melhor do que investimento financeiro, porque no investimento financeiro, dependendo de qual investimento você escolhe, você tem o come-cotas, que é o imposto de renda a cada 6 meses.
Uhum.
A previdência, você só vai ter imposto de renda se você movimentar. E aí a gente está falando do juros sobre juros, que é sensacional.
Uhum.
E na hora que você for movimentar, você vai ter só sobre a rentabilidade. Então, basicamente, a diferença entre PGBL e VGBL. PGBL pode deduzir no imposto de renda,
uhum.
VGBL você não deduz. Na hora do resgate, PGBL, tributação sobre todo o valor nominal, uhum. mais rentabilidade,
uhum.
e no VGBL, somente sobre a rentabilidade.
Legal. Eu penso que, de repente, quem faz o PGBL, ele não está muito preocupado com a questão da tributação, porque ele já teve esse retorno inicial e, de repente, é para uma pessoa que realmente está pensando numa complementação
de aposentadoria.
Porque, ok, vai descontar o imposto lá no final... Mas aí o dinheiro já trabalhou a favor
Exatamente.
Dele, o juros compostos já trabalhou em favor dele. E eu não conheço investimento que você coloque 100 e ele te dê 12 limpo
Sim.
na tua
Quando
mão.
Quando você olha para o percentual de dedução.
Né? Ele te dá 12, você botou 100, a gente está falando de 100 mil, né? 8, vai dar 8 mil acho que por mês no ano, né? Acho que é mais ou menos isso, né? 8 mil, não sei, não tô... Não tô muito bom de matemática hoje,
Você
não.
Você falando que 8 mil por mês?
8 mil por mês dá 100 mil, né? Não é isso?
96, né?
É,
96 mil.
Então, não sei, tem que fazer conta aí. Eu sou de humana, gente.
É. Mas quando você olha para a base de cálculo, a gente exemplifica uhum. sempre 100 mil, porque eu tô falando de 12%
de 100 mil. 12%
de 100 mil. Que vai ser uhum. 12 mil reais. Uhum. E assim, é muito legal também quando você olha para a Previdência como uma ferramenta de dedução fiscal,
uhum.
porque como a gente falou no início, é um produto muito flexível.
Uhum.
Então imagina o seguinte, você tem uma Previdência que você está contribuindo por mês, uhum. 500 reais... Então, no ano, você contribuiu 6 mil, certo?
Uhum.
Só que a tua base de cálculo do imposto de renda continua sendo 100 mil, porque é o teu rendimento total do ano tributável,
uhum.
aquele rendimento que você recebe. E quando você vai fazer o seu movimento financeiro lá para estudar qual o melhor produto que você vai contratar, o contador faz isso muito bem,
uhum.
né? E aí, você que tá ligado, se quiser fazer parceria com o contador, é ótimo, porque o contador... Ele indica para o cliente aonde colocar no PGBL ou no VGBL, enfim.
Uhum.
É sensacional porque tem esse artifício.
Uhum.
Se você fez 500 reais por mês e no ano você contribuiu 6 mil e você tem uma base de cálculo de 100,
uhum.
você continua tendo a possibilidade de deduzir 12 mil, certo?
Uhum.
Sim.
E aí, cadê os outros 6 mil?
Uhum.
A gente está no melhor momento da Previdência. E a gente costuma dizer que sempre nos 3 últimos meses do ano, o cliente ele faz uma revisão do imposto de renda dele para que ele possa trabalhar com aporte de dinheiro. Porque o interesse dele é deduzir ano que vem,
uhum.
relativo ao calendário 2023.
Uhum.
Se ele só vai deduzir 6%, 6 mil, ele não está deduzindo 100% do que ele pode. Aí ele vai lá e faz um aporte de mais 6 mil reais.
Mas aí não pode tirar depois esses 6 mil reais.
O ideal é que ele não tire. É. Mas ele vai juntar no bolo da reserva dele.
Uhum.
E ele foi feito dentro do ano calendário 2023.
Uhum.
Então ele pode deduzir 12 mil reais dos 100 mil de base de cálculo.
Uhum.
O que eu estou querendo dizer aqui é que a Previdência Privada ela é tão flexível, ela é tão diferente do que hoje é o sistema social,
uhum.
que você dita as regras do teu planejamento. Acho que isso é importante.
Uhum.
Então, no decorrer desse período de acumulação, você pode aumentar o valor da contribuição, diminuir, migrar entre fundos de investimento, enfim.
Não,
você que determina o que você quer com o teu planejamento.
Sensacional o fato de você olhar para a tua pro que você ganhou no ano e que é renda tributável, isso é sensacional. Você pega lá, minha renda tributável é 100 mil, né? E você conseguir fazer um cálculo sobre quanto vai ser necessário de aporte para eu não pagar nada sobre esses 100 mil que eu ganhei. Isso é fantástico, isso é sensacional, isso é muito bom. Isso para mim já é uma das vantagens da Previdência que nenhum outro investimento te dá, né?
Exatamente.
Não existe nada parecido com isso.